8:21, o assunto agora é política aqui no Comando Marconi. Convidamos Rodrigo Fontanella, pré-candidato a prefeito pelo PSD, e também Jair Nandi, que também é pré-candidato à Prefeitura Municipal de Uruçanga pelo PSD. Está conosco também a assessora parlamentar Andressa Baldessar, aqui no Comando Marconi, ela que assessora o partido no Legislativo Uruçanguense. Empresário Rodrigo Fontanella, bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Vereador Jair Nandi,
bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. Agradecer mais uma vez o espaço para nós falarmos um pouco sobre política, haja visto que nós estamos num ano eleitoral e que tudo indica que passará muito rápido, tendo em vista a política local. Mais uma vez, obrigado.
Imagina, estamos aqui para ajudar desde já o nosso amigo ouvinte a saber como é que estão os bastidores da política em nossa cidade. E eu pergunto para você, Rodrigo, hoje qual é hoje a posição do partido em relação ao pleito que acontece em outubro?
Bom, Geraldo, nós continuamos com a mesma ideia da eleição passada, né? Nós lançamos chapa pura. Eu acho que foi um momento muito importante para o PSD, porque marcamos presença, botamos mais força no partido, organizamos mais o partido, e hoje, né, a gente sabe que a gente faz a diferença no município. Nós somos um partido muito organizado, e eu costumo dizer, né, que cada eleição é um degrau, né? Nós já demos o primeiro passo, estamos indo agora para o segundo passo, e é muito importante que o município de Uruçanga tenha mais uma opção viável, concreta, que pode chegar lá. E nós estamos confiantes que nessa eleição nós vamos voltar muito mais forte do que antes.
E o que vai definir o candidato do partido à prefeitura? Quem será? O Rodrigo ou o Nandi?
Geraldo, eu acho que quando nós lançamos a pré-candidatura, botamos Rodrigo e Nandi, botamos como os dois pré-candidatos à executiva, a prefeito, a gente deixa o partido livre. Né? Então, é muito cedo ainda para a gente fechar isso. Então, nós entendemos que é melhor deixar dessa forma e nós temos ainda um tempo ainda para analisar o que vai acontecer. Mas, independente a minha vaidade, a do Nandi, nós estamos juntos, seja eu como candidato ou o Nando como candidato, para nós é indiferente. O nosso projeto é um, tanto faz um como o outro.
Pesquisas serão determinantes para decidir o assunto?
Também. É um item, né, Geraldo? Uhum. É um item que pode...
Vereador Jair Nandi, como vereador atuante na Câmara Municipal, vem se destacando também pelos seus trabalhos. Qual é hoje o seu posicionamento em relação ao pleito que cada dia se aproxima mais?
Obrigado, Geraldo. Só aproveitando um gancho do Rodrigo Fontanella em relação a quem será o candidato, eu e o Rodrigo, junto com o PSD, a gente tem uma única vaidade de fazer bem feito. Então, quem o partido e até o próprio eleitor entender que isso é o mais adequado, com certeza nós, um apoiará o outro, e o importante nesse contexto é que a população e a cidade saia ganhando como um todo. O nosso posicionamento, o Geraldo e ouvintes, quando nós nos colocamos à disposição a disputar um pleito eleitoral na majoritária na cidade na qual você vive, primeiramente de muita responsabilidade, de muito comprometimento. E nós conversamos sempre nos bastidores que algumas promessas precisam ser feitas do homem público atual. Trabalho duro. Não há como você conquistar resultado, buscar a eficiência do recurso público sem acordar cedo, dormir tarde e fazer a coisa girar. Isso não há, no privado é assim. O Rodrigo tem anos de atividade privada, eu trabalhei 30 anos na esfera privada, então nós sabemos que entre o público e o privado há algumas diferenças e precisam ser respeitadas, até por força legal, mas em princípio é trabalho duro, né? Comprometimento, focar na cidade e na gestão da coisa pública. Um segundo momento também que eu sempre defino e acho importante, eu sou da época ainda que nós vimos os comícios com palanque, né? E lá nós ouvimos frases eloquentes, bonitas, né? E hoje o que você busca, né, e o que precisa ser dito é conversas difíceis mesmo. Né? Nós precisamos ter posicionamento duro, austeridade nas contas públicas, fazer com que você coloque realmente a realidade que precisa ser dita. Não dá para você fugir de assuntos que são importantes. De forma exemplificativa, a mola do desenvolvimento econômico que nós sempre defendemos, né, Rodrigo? É a questão da indústria, a questão do comércio, a questão do serviço. Esses são assuntos inerentes do dia a dia que o gestor público precisa trabalhar. E se você me perguntar, e isso eu converso abertamente sempre no partido e com as pessoas, no âmbito do desenvolvimento econômico no município, nós deixamos a desejar no passado a questão de áreas industriais, né? Isso é um posicionamento pessoal do Nandi, né? Tem que premiar o esforço que está sendo feito agora, mas no passado, por uma questão de foco, né, se deixou de lado. Então, são assuntos como esses que nós não podemos deixar de lado. Eu sempre converso com todos, é que assuntos duros precisam ser tratados. Reformas é inerente. Hoje, o cobertor é curto, Geraldo. Ou você faz uma boa gestão do serviço público, senão você não devolve em serviço para a população. Então, as ações mais duras possíveis precisam ser tomadas. E esse é o perfil do PSD. Precisa encarar com essa naturalidade. Porque só assim a população sai ganhando.
Rodrigo, hoje nos bastidores fala-se muito em PP, PSD, PSD, MDB, mas o PSD já se propõe novamente a chapa pura. A gente sabe que com chapa pura existe uma dificuldade maior, né, de atrair eleitores, já que é bem polarizado os votos em nossa cidade. Qual seria a estratégia, né, do PSD e com quem, nesse momento, o PSD teria mais afinidades?
Geraldo, nós temos afinidade com o sangue. Nós, eu comentei antes, que o Nando também comentou, nós não temos essa vaidade, nós queremos o melhor para o Uruçanga. Aquilo que o Nando falou, nós temos que ter austeridade nas contas, né? Fazer uma boa gestão para que sobre dinheiro para ser investido lá na ponta, que é o nosso objetivo. Que, na verdade, que é o que um poder público faz. O que o poder público, ele não produz nada. Ele arrecada e tem que gastar bem. Então, o que nós entendemos, né, hoje, Geraldo, falando em coligação? Hoje, eu sempre defendi chapa pura. Por quê? Né, hoje nós temos dois partidos centenários em Uruçanga, praticamente. Né? Então, sai um, entra outro e as turmas vão junto. Nós entendemos que nós temos que estar, eu entendo, né, essa é a minha posição pessoal, que nós temos que estar hoje com chapa pura, caso venha vencer a eleição, hoje, Geraldo. Nós vamos escolher os melhores que estão de um partido, os melhores que estão do outro, enxugar o máximo que dá a prefeitura, né? Então, e para fazer uma boa gestão, fazer uma boa administração. Então, eu entendo dessa forma. Mas um partido, Geraldo, não se resume em uma pessoa. É um grupo, né? E esse grupo, nós temos que ouvir o grupo, né? Tem pessoas que têm afinidade por A e por B, mas assim, o grupo também entende que chapa pura seria o melhor caminho. Né? Mas assim, é cedo ainda para dizer, Geraldo, os dois partidos, que é natural, eles ficam sondando o PSD, né? Por isso que eu falei como foi importante lançar a chapa pura na eleição passada. Nós fizemos a diferença e hoje a gente percebe isso, né? Tanto um partido como outro, e é normal, Geraldo, mas assim, a posição para o A ou para o B ainda nós não temos. Por enquanto, o nosso foco é com chapa pura. Por isso que começamos o ano passado mostrando os nossos pré-candidatos a vereadores, né? E esse ano, né, já lançamos, nós fomos o primeiro a lançar os pré-candidatos a prefeito, porque nós entendemos que nós não temos prejuízo nenhum. Tanto é que a gente não fechou quem vai ser pré-candidato a prefeito ou a vice. Nós deixamos em aberto. Uhum. Então isso está tranquilo, está transcorrendo normal e vamos esperar mais um pouco ver o que acontece. Mas a posição hoje é chapa pura.
Vereador Nandi, hoje o que surpreende também em relação aos trabalhos do PSD visando o pleito de 2020 é a nominata para o Legislativo.
Geraldo e ouvintes, esse é um planejamento que o PSD iniciou lá, eu lembro muito bem. Esse trabalho começou em dezembro de 2017, na casa do Rodrigo Fontanella, lá na praia, conversando com a primeira pessoa. E desde então nós não paramos um minuto sequer na construção da chapa a vereadores. Hoje nós estamos em 2018, em novembro de 2018, na verdade, 19, nós lançamos 8 pré-candidatos e desde então nós continuamos no trabalho e a ideia é que se feche essa chapa proporcional até agora no final de abril. Praticamente ela está completa, apenas algumas arestas precisam ser aparadas. O PSD ele vem com esse intuito de planejamento, já com a chapa proporcional, ele se reúne mensalmente, visando debater os assuntos locais e também na construção de nomes, né? É, de mostrar quem é o PSD, a cara do PSD, o que, que ele se propõe, mostrar que o PSD, mesmo não sendo governo, ele vai agregar ao município nessa gestão 1.600.000. Então, só a título de curiosidade, deve estar finalizado agora, por esses dias, uma licitação onde vai contemplar, Rodrigo, a agricultura, que é uma reta escavadeira e um caminhão. Isso é o nosso compromisso com a cidade, para manter o agricultor lá no seu dia a dia, produzindo alimentos, que é o início onde surgem nossos alimentos. Né? Então, esse é o nosso compromisso. E a questão da chapa de vereadores, ela deve estar concluída nos próximos dias. E a ideia é realmente que os nossos pré-candidatos, assim chamados, eles participem desse pleito eleitoral com todo o apoio e todo o suporte que o PSD dá. Então, nós somos bastante felizes quanto a isso, porque a nossa posição de Câmara, Geraldo, ela é pró-Uruçanga. Nós buscamos lá no nosso dia a dia, quanto melhor, mais com certeza a população vai enxergar que o PSD ele é propositivo. E nós temos demonstrado isso, e com bastante crédito. Porque nós aprovamos, né, com muito orgulho, 97% de todas as matérias enviadas. Então, nós queremos é que realmente a coisa funcione. Lá no dia a dia, é claro que agora nós estamos num período de pré-campanha majoritária, de ouvir as pessoas, expor aquilo que a gente pensa. E lá na frente, né, Rodrigo, nós lançamos candidato a prefeito e não a vice, né? Então, o PSD lançou candidato a prefeito. Ninguém não está lançado aqui a vice. Isso é bom que se diga. E, no momento oportuno, lá nos 45 dias, nós vamos para o choque de ideias, para o debate. E, é claro, como bem o Fontanella falou, é um grupo, o grupo vai decidir. Essa democracia dentro do PSD ela existe. E todos serão ouvidos para que a gente possa aí contribuir para a Uruçanga.
Quanto ao percentual feminino exigido pela lei, o PSD está com sua equipe feminina também bastante interessante?
Bem, bem interessante, bem adiantada. Nós devemos, como eu falei, concluir até no final de abril. Faltam uma pessoa, mas essa uma pré-candidata, mas já está em fase bem adiantada de trabalho, porque o que a gente faz, Geraldo e ouvintes, é um trabalho de convencimento, mas esse convencimento não é pelos argumentos do Nandi, do Rodrigo, do Fábio, do Emílio, dessas pessoas que compõem o PSD. É pelos nossos gestos, pelas nossas ações que vêm sendo feitas em prol do município. Então, o PSD ele é um partido de 2011, teve vereador na primeira legislatura, candidato a prefeito em 2016. Nós temos um deputado estadual, que é o Júlio Garcia, um deputado federal que ambos, né, conseguiram enviar 1.600.000. Eu sempre digo, essas pessoas que vierem para o PSD e queremos que se elejam, vão ter mais 2 anos de mandato no deputado federal. E aí nós contamos a história dos primeiros 2 anos do vereador Nandi, onde ele não tinha alguém do nosso núcleo. No primeiro ano de mandato do deputado federal, 1.600.000. Esperamos que realmente venha muito mais. Então, isso nos dá argumentos e elementos para que nós convencemos as pessoas a apostarem e acreditarem naquilo que o PSD propõe à cidade.
Rodrigo, importante, né, a atuação do PSD, mesmo não estando no governo municipal, em buscar recursos para a nossa cidade. Isso mostra que o partido tem boas intenções em relação ao município.
Com certeza, Geraldo, que o Nandi falou, né, nós estamos aqui trabalhando em prol de Uruçanga.
Uhum. Hoje namoram o PSD, tanto o PP quanto o PMDB. Só que o PMDB subestimou a votação que o PSD recebeu na última eleição, né? Sendo que o seu presidente esteve aqui no programa Comando Marconi e falou que não abriria chapa para um partido que recebeu 1.000 e poucos votos. Isso acaba deixando a situação com o PMDB mais morna?
Não, eu acho que foi um momento infeliz, né, do presidente, mas a nossa posição continua, Geraldo. A nossa votação tirou a eleição de alguém, né? Então, acho que isso tem que ser respeitado. Mas, Geraldo, a gente continua da mesma. Eu acho que é normal que os dois partidos venham conversar conosco, porque do lado do PP tem vários partidos que já fazem a base do partido dele. Né? O PMDB está um pouquinho mais solo, né, nessa pré-candidatura, e nós estamos tranquilos, né? Nós estamos tranquilos, mantendo a mesma posição da eleição passada.
Correto. Ô Nandi, em que hipótese você acredita que o PSD viria a abrir mão de chapa, da cabeça de chapa?
Primeiramente, Geraldo e ouvintes, complementando, né, é bom que se diga que 10% dos votos era em 2016, né, Rodrigo? Então, e nós continuamos trabalhando firme, entendemos, temos pesquisas internas, a gente sabe que nós já realizamos uma pesquisa mais internamente para o partido, e isso nós sabemos. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que, e concordo com o Rodrigo, que em 2016 alguém perdeu a eleição em função do PSD. E se alguém quiser indicar o vice, a gente está aberto a discutir, sem problema nenhum. Né? Se quiser indicar o vice, nós podemos sentar, debater, conversar, sem problema. Até porque, Geraldo, não existe nenhuma conversa oficial ainda. Uhum. Né? O que se há é uma conversa de bastidores, de isso é natural, né? Você parar em algum local, pelo fato de eu ser vereador, presidente, ou até o próprio Rodrigo, esses assuntos são inerentes do dia a dia. Agora, oficialmente não tem nada. Em que hipótese nós poderemos não ser chapa pura? Geraldo, primeiramente, né, o projeto ele precisa estar na mesa e nós precisamos conversar. Né, saber quais são os propósitos e que esses propósitos estejam em simetria, em alinhamento com aquilo que o PSD pensa. Se for para nós compormos simplesmente para chegar ao poder, o Nandi não quer, o Rodrigo não quer e o PSD não quer. Então, os propósitos precisam ter claro. E se for também para ser um vice, e aí eu conheço bem o Rodrigo porque nós conversamos toda semana e nós sabemos aquilo que a gente pensa. Como ele bem falou, nós não temos vaidade em ser prefeito. A nossa vaidade é fazer bem feito. Né? Então, se for para compor, na condição que for, nós queremos ser participativo. Não vai ser numa posição simplesmente de espectador. Isso não vai acontecer. Então, é bom que saiba que quem tem interesse, e a gente é aberto, o PSD é um partido aberto, disposto a dialogar, ao debate, a verificar aquilo que pode ser feito, mas sabe que a gente é atuante. Uhum. E persuasivo, e insistente. Né? Porque é isso que a cidade quer e precisa. Não dá para... Nós não vamos jamais fazer de conta. Então, volto a registrar aqui. Se alguém quiser indicar o vice, o PSD está apto. Falo na condição de presidente e candidato a pré-candidato a prefeito da cidade de Uruçanga.
Ou seja, o partido que quiser agrupar com o PSD terá que ter muita afinidade no seu plano de governo.
Exatamente. E o plano de governo ele é muito claro. Claro que nós já estamos... Temos as diretrizes, as bandeiras, algumas bandeiras a gente não fala de forma antecipada, porque há um momento próprio para nós discutirmos tudo isso. Mas, indiscutivelmente, potencializar os recursos públicos, né? Enxugar a máquina administrativa dentro daquilo que é permitido e que não deixe a desejar no serviço público. Porque Correto. Nós sabemos que há um limite, né, de que você pode reduzir. E esse limite ele não pode... comprometer o serviço lá na ponta.
Exato.
E quem quer... isso não é arrogância ou prepotência, não. Isso é princípio. O nosso princípio do PSD é... E isso está bem alinhado com aquilo que a gente vê a nível nacional. Nos últimos 10 anos, aquilo que mais a gente se ouviu foi o descontrole na coisa pública. Então, no âmbito local, nós não podemos, né, seguir aquilo que aconteceu. Aquilo que a gente quer aqui realmente é que vale a pena e que as pessoas que querem estar conosco ou agremiações, esse contexto deve estar na mesa e Uruçanga em primeiro lugar.
Rodrigo, para nós encerrarmos, o PSD tem contabilizado aí filiações que são tidas aí pelo partido como importantes para o processo eleitoral 2020. Gostaria que você destacasse.
Bom, Geraldo, é uma pergunta mais para o presidente, né, do partido.
Certo, tanto faz, Nani, por favor.
Desculpa, Geraldo, eu estava anotando aqui, você perguntou em relação às filiações.
Exatamente, que vem contabilizando o partido ultimamente.
Sim, Geraldo, nós estamos trabalhando firme, né, mas firme com aquilo que a gente oferece é aquilo que o PSD vem tendo de atuação e estrutura a nível, né, local, estadual, federal. E deixando claro que o partido ele tem total condições de fazer um número de vereadores que é interessante para o próximo pleito. E deixando claro também que, também além de toda essa estrutura, o Nandi não é candidato à reeleição. Então, todos os 14 pré-candidatos que estão no PSD, eles vão concorrer de igual para igual. Uhum. Então, também, isso é um outro argumento. E quanto a afiliações, poderão ocorrer coisas interessantes aí nos próximos dias, né? Nós conversamos com várias pessoas e nós temos um rito de conversar, dar o tempo necessário para que elas pensem em todas as informações que recebem. Procuramos colocar nossa, principalmente nossa atuação e o nosso posicionamento, né? Que ele é um posicionamento do bem. Segundo o Júlio Garcia, política é a arte de fazer o bem. E nós estamos insistentemente, todo dia, tentando fazer um pouquinho, colocando um tijolo a cada dia e mostrando isso para a sociedade.
Nandi, quero agradecer a sua participação aqui no Comando Marconi.
Obrigado, Geraldo. Obrigado ao Enio e toda a sua equipe por esse espaço. E eu sempre digo, né, para finalizar. Geraldo, há alguns anos atrás eu assistia a Fórmula 1 e eles faziam pit stop em 4 segundos. Em 2019 eu achei algo, por isso que é importante melhorar os processos. Eles fizeram um pit stop em 2,7 segundos e disseram que já tinha sido tempo demais. Isso significa que tudo pode ser melhorado. Tudo dá para aperfeiçoar. E esse é o nosso compromisso. Desejo a todos uma ótima semana e muito obrigado.
Rodrigo Fontanella, pré-candidato do PSD à Prefeitura, considerações finais.
Obrigado, Geraldo, pelo espaço que está nos concedendo. E tenho o prazer de conhecer o novo estúdio da Marconi, né? Que eu estive aqui em 2016. Um belo estúdio, muito bonito. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Geraldo. Obrigado a toda a sua equipe. Que todos tenham uma boa semana.
Valeu. Obrigado, Andressa, pela participação aqui no Comando Marconi. Andressa Baldessar, Rodrigo Fontanella e Jair Nandi aos microfones da Rádio Marconi. 8h43.
Comando Marconi. A informação com precisão e credibilidade.
Agora, nas farmácias de Uruçanga e região, você encontra Doutor Temax, uma composição de ervas medicinais 100% natural. Canela de velho, sucupira, algas calcárias, castanha da Índia, cavalinha, carqueja e arnica. Se você sofre com reumatismo, osteoporose, cansaço físico, estresse, Doutor Temax é a solução. Dê adeus às dores. Doutor Temax, você encontra em Uruçanga e região, nas farmácias de sua preferência. Nasce um novo dia, e com ele, novas ideias, novos projetos e novos sonhos. Para nós do Guolo Materiais de Construção, é uma alegria e orgulho ver nossos clientes satisfeitos. Somos hoje referência em pisos, azulejos, louças, metais e acabamentos. Não apenas pela imensa variedade, mas também pelos preços. Guolo Materiais de Construção. Confiança e tradição desde 1979. Telefone 3447-6062.
Verão Altof, preço baixo e você numa boa.
Segunda é o dia da carne no Altof, confira. Camarão Pioneira 7 Barbas congelado 800 gramas, R$ 24,99. Coxa com sobrecoxa de frango agroveneto sem osso 1 kg, R$ 11,49. Patinho bovino pavê ou São João 1 kg, R$ 22,99. Coxa com sobrecoxa de frango Macedo congelado ao quilo, R$ 5,99. Ofertas válidas para o dia 9 de março.
Altof Supermercados.
A Sermofu convida todos os seus associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 20 de março, com primeira chamada às 18 horas e última chamada às 19 horas, na sede da cooperativa. Compareça munido de um documento com foto e participe das decisões de sua cooperativa. Atenciosamente, Ricardo Bittencourt e diretoria. Sermofu, energia com mais qualidade para todos os momentos de sua vida.
Futebol 2020 é com a equipe 10 da Marconi. Patrocínio Fontana Auxílio à Cidadania Italiana. Nesse você pode confiar. FJF Madeiras e Tratamento em Autoclave. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Venha conhecer Domo Residencial, o empreendimento Sonego Construções. Santa Helena Colchões Estofados sob medida. Quem fabrica tem o melhor preço. Comercial Cassiatore e Lauro Miller. Viver é construir a cada dia. Cooper Cocal, Colina Premier Veículos, Carbonífera Siderópolis e Loja Benoite de Uruçanga. Quem pesquisa, compra na Benoite. Rádio Marconi, voando alto no esporte.
A Alianda Pisos e Azulejos e Pires Produções trazem a Criciúma.
Paulinho Micharia.
Criciúma irá sorrir com o humor sadio do Artista da Família. Dias 14 e 15 de março, no Teatro Elias Angeloni, às 20h30.
Pós-conversa.
Paulinho Micharia, temporada 2020. Sempre um show diferente. Antecipados online pelo onticket.com.br, no Teatro Elias Angeloni e na sede da Alianda Pisos e Azulejos em Criciúma, bairro Pinheirinho.
Alianda.
Quando são 8 horas e 47 minutos, quase 8 mil vagas serão abertas para recenseadores do IBGE só no estado catarinense. Vamos ouvir Patrícia Gomes.
Neste ano, o IBGE vai coletar dados de 100% da população brasileira para o censo demográfico completo, que é realizado a cada 10 anos. Para o serviço, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística precisará de mais de 200 mil recenseadores e agentes censitários em todo o Brasil. Para Santa Catarina, existem 7.675 vagas abertas. Há vagas para todos os municípios catarinenses e as inscrições para participar do processo seletivo devem ser feitas até 24 de março, conforme orienta Roberto Gomes, chefe da unidade do IBGE em Santa Catarina.
Por isso que é importante que o candidato ele se apresse, porque são apenas 3 semanas para fazer essa inscrição. Ele tem que escolher a cidade que ele vai atuar. Lembrando que para recenseador nós temos vaga para todas as cidades. Esse censo ele é feito a cada 10 anos e ele tem o intuito de contar toda a população brasileira. Aqui em Santa Catarina, a população está estimada em mais de 7 milhões de habitantes e a gente vai visitar 2 milhões e 300 mil domicílios. A visitação nas casas, nos domicílios, ela começa efetivamente no dia 3 de agosto e ela vai perdurar nos meses de agosto, setembro e outubro. Então, durante esses 3 meses, a partir do dia 3 de agosto, os nossos recenseadores vão estar batendo nos domicílios de todos os catarinenses.
Das vagas para Santa Catarina, 244 são para agente censitário municipal, com remuneração de R$ 2.100. Outras 814 são para agente censitário supervisor, com um salário de R$ 1.700. Para esses dois cargos, é exigido ensino médio completo e a taxa de inscrição no processo seletivo é de R$ 35. Para recenseadores, há 6.617 vagas e é exigido ensino fundamental e a taxa para participar do concurso é de R$ 23. Os recenseadores serão remunerados por produção. O chefe da unidade do IBGE em Santa Catarina, Roberto Gomes, explica que é possível simular no site do Instituto uma expectativa de remuneração com base nas horas trabalhadas, sendo um mínimo de 25 horas por semana.
Ele tem um simulador que ele pode colocar a quantidade de dias que ele tem interesse de trabalhar durante a semana, a quantidade de horas que ele vai dispor para esta tarefa, o local onde ele vai trabalhar, e aí este simulador vai dar uma perspectiva da remuneração que ele vai ter. Porque essa remuneração varia muito em função da cidade, do bairro, da quantidade de pessoas que ele conseguir efetivamente recensear. Então, são muitas variáveis, de tal sorte que a gente preferiu colocar um simulador para que ele mesmo entre no site e veja qual é a perspectiva salarial que ele vai ter.
O chefe da unidade do IBGE em Santa Catarina esclarece ainda que mesmo pessoas que trabalharam recentemente como temporário em órgão público poderão ser recontratados caso aprovados no processo seletivo do Censo 2020.
Até o mês passado, era vedado a participação por 2 anos de quem houvesse trabalhado como servidor temporário, seja na educação ou em qualquer outra empresa pública ou órgão público. A partir deste mês, todavia, nós tivemos um decreto que agora permite a participação desses profissionais. Então, é mais uma possibilidade de nós termos mais concorrência e, portanto, a possibilidade de mais gente participar desse certame.
Para participar, outro requisito é ter, no mínimo, 18 anos. As provas do processo seletivo do IBGE serão realizadas em todos os municípios catarinenses. Para se inscrever e ter acesso ao edital do processo seletivo, é preciso entrar no site do SEBRASP, que organiza o concurso. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
8:51, a informação em nome da Unesc, formação e inovação para mudar o mundo. Matrículas abertas, acesse unesc.net. Faça o plano de assistência familiar, Nossa Senhora da Conceição, serviços funerários e também cremação. Com uma pequena parcela mensal, você e sua família estarão assegurados. Ligue 3465-0036.